autarca, que naturalmente também a energia elétrica, não sendo completamente uma competência das autarquias, seja reposta sem necessidade de geradores. Para isso é preciso meios, para isso é preciso recursos, para isso é preciso que o Governo, desde já, possa reforçar, como sugerimos no nosso projeto de resolução, o Fundo de Emergência Municipal. É necessário também que não se espere por um PTRR, que não se sabe muito bem, depois da discussão pública, quanto tempo ainda mais vai demorar, para que haja a capacidade de haver um fundo financeiro que se crie, para que haja uma comparticipação a 85% a fundo perdido para a recuperação de infraestruturas municipais e que os 15% possam ser excepcionados do limite de endividamento municipal. Para dar um exemplo concreto, só no distrito de Lisboa tive a oportunidade de verificar que 9 municípios já tiveram a oportunidade de reportar prejuízos verificados com as tempestades. São mais já de 130 milhões de euros de reporte de prejuízos verificados nestas últimas semanas. Por isso, é necessário celeridade naquilo que é as capacidades de ferramenta que os autarcas precisam ter para rapidamente contratarem empresas, empreiteiros que façam o trabalho de reposição das condições de normalidade. E isso é importante que se faça não à conta das receitas próprias municipais, mas sim reforçando as capacidades de intervenção dos municípios. É isso que os autarcas esperam e é isso que os autarcas exigem. Não é só elogiar o trabalho dos autarcas na resposta à crise de emergência e proteção civil, é dar condições para que os autarcas façam aquilo que é agora preciso fazer e tão importante que é preciso fazer na reconstrução do país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, o Sr. Deputado Isaura Moraes, faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Portugal sofreu ao longo das últimas semanas um dos mais longos e difíceis períodos de instabilidade climática que já se fizeram sentir. Deixando um rastro de devastação por onde passou, a noite de 28 de janeiro ficou marcada por ventos superiores a 200 km/h que provocaram mortes, feridos, destruição e milhares de lares sem eletricidade e comunicações, com um impacto sem precedentes. Os portugueses sentiram desde esse dia nos territórios a força da devastação das sucessivas tempestades que assolaram o país. Com especial incidência na zona centro, este fenómeno meteorológico deixou também um profundo rastro de destruição em muitos outros concelhos. Concelhos que se viram também abraços com inundações, obrigando famílias a abandonarem as suas casas, pequenos comerciantes a deixarem para trás as suas lojas e empresas inteiras destruídas, levando trabalhadores e empresários a uma angústia desesperante. À medida que o país se apercebia do estado de destruição causado, o Governo de Portugal respondia em permanência, não olhando a meios para chegar a todo o território, decidindo com firmeza a implementação de medidas de apoio, onde os primeiros pagamentos ocorreram 15 dias depois da tempestade. Uma aceleração sem precedentes e que correspondeu ao estado máximo, próximo e eficiente que o Primeiro-Ministro exigiu à administração pública. As medidas tomadas no âmbito do apoio às famílias e empresas deixaram bem patente a missão de serem respostas rápidas e eficazes. Desde logo, a criação de um regime de layoff simplificado para as empresas em situação de crise empresarial que suspendem contratos de trabalho ou reduzam o período normal de trabalho para todos ou parte dos seus trabalhadores. Este regime contempla uma maior comparticipação do Estado desonorando as empresas da parte deste encargo nos primeiros 60 dias. Esta medida, que abrange já um considerável número de trabalhadores, representa um compromisso do Estado de que não faltará aos cidadãos e às empresas. Também a criação de um apoio às famílias em situação de carência ou de perda de rendimento, para além dos apoios à reconstrução de habitações própria e permanente, moratória nos créditos à habitação e apoios a instituições sociais que concedam alojamento, são medidas importantes e de um enorme alcance social. A concessão de apoios às instituições particulares de solidariedade social e equiparadas, que tenham levado a cabo ações de solidariedade nos concelhos afetados e que são o primeiro suporte no dia-a-dia das populações. A isenção do pagamento de contribuições à segurança social para as entidades empregadoras do setor privado, cooperativo e social, e para os trabalhadores independentes que tantas vezes foram esquecidos pelo Estado. E ainda, a concessão de apoios no domínio do emprego e da formação profissional aos trabalhadores dependentes e independentes. O Estado preparou-se para a catástrofe e reagiu com prontidão. Agora é hora de recuperar e é para isso que este conjunto de medidas do Governo é vital. Senhor Presidente, o Grupo Parlamentar do PSD lamenta profundamente as vidas perdidas, os danos em habitações, em infraestruturas críticas, em equipamentos públicos, em empresas e instituições sociais, no património natural e cultural, e tudo fará, com o Governo, para apoiar as pessoas e as empresas neste enorme esforço de recuperação do país. Permita-me, Senhor Presidente, que em nome do PSD deixe aqui um sincero reconhecimento às populações pelo extraordinário empenho, solidariedade e espírito entre e ajuda demonstrados na resposta à calamidade. Em momentos difíceis, ficou mais uma vez provado que a força das comunidades, a disponibilidade para ajudar o próximo e a união de todos fazem a diferença, contribuindo decisivamente para apoiar quem mais precisa e para iniciar o caminho da recuperação com coragem e esperança. Mas o debate que hoje travamos não deveria ser transformado num jogo de quem dá mais, pouco honesto e cujos resultados muito deixariam a desejar para além da ostentação partidária. O Grupo Parlamentar do PSD não faltará aos cidadãos, às famílias, às empresas, às instituições, não faltará a Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Não temos mais inscrições. Se assim for, passaremos à sessão, ao encerramento do nosso debate. E para fazer o encerramento, Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, nós vivemos um evento com uma escala sem precedente no nosso país. E aquilo que nós temos de fazer para recuperar os estragos, mas também para dar um impulso económico ao nosso país, para que não nos afundemos, é também de uma escala sem precedentes. E nós não podemos pôr travão à resposta que é preciso dar às pessoas, às empresas, às associações, às autarquias, ao nosso território. E por isso é que já dissemos de forma muito clara, nós estamos dispostos a um orçamento retificativo que acautele a resposta à escala que é preciso dar. Mas não só. Nós sabemos também que a escala da resposta que precisamos dar precisa também de instituições com a escala suficiente. E por isso é preciso reforçar o ICNF, é preciso reforçar o LNEC, É preciso alargar o âmbito da estrutura de missão que foi criada, e bem, mas que entretanto percebemos que a escala é muito maior do que apenas aqueles territórios, a escala é muito maior do que apenas o orçamento para aqueles territórios. É preciso dar resposta a todas as pessoas, a todas as empresas, a todas as associações, a todas as autarquias. E por isso é que apresentámos a proposta de um alargamento para uma agência para resposta a esta catástrofe, e consideramos que assim é que vamos dar resposta. E pedimos a este Parlamento a escala desta resposta necessária.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Então não há mais inscrições. Para fazer o encerramento, dou a palavra ao Sr. Deputado Fabián Figueiredo, se faz favor. Eu pedi de propósito para confirmar. Desculpe, Sr. Deputado Fabián Figueiredo, mas faz favor, Sr. Deputado Pedro Delgado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, peço desculpa, a distração foi minha. Senhoras e Srs. Deputados, estando a chegar ao final deste debate, eu acho que ele deixa claro um conjunto de coisas importantes e um conjunto de lições importantes. Em primeiro lugar, podemos e devemos avaliar a resposta, a prevenção e aquilo que devemos fazer na reconstrução, mais do que isso não ser de forma alguma uma desonra para quem sofreu, para quem perdeu os seus bens, para quem perdeu a vida. Antes, pelo contrário, é o nosso dever, é a nossa obrigação, é o que lhes devemos, nesta Câmara, poder fazê-lo. Este debate evidenciou fundamentalmente três aspectos muito importantes para o futuro. Um primeiro, quanto à qualidade da prevenção sobre a qual somos todos responsáveis. Eu acho que todos devemos ter bastante humildade neste debate. Há coisas neste processo em que foi possível acautelar e gerir e fazer com que as coisas corressem bem. Há coisas que falharam e, obviamente, há coisas que falham por responsabilidades várias de várias gestões nacionais, autárquicas, e, portanto, também esta Câmara ter esse primeiro passo de humildade é fundamental. E vários sítios foram, de facto, capazes de fazer um balanço da aprendizagem que tiveram em ocorrências anteriores. A região de Coimbra, curiosamente, é um sítio com bons exemplos do que foi a mobilização da Proteção Civil, a experiência adquirida em tempestades anteriores, a experiência de largos anos a gerir a complexidade do sistema hidráulico do Baixo Mondego, em que com o empenho dos autarcas, com a presença dos responsáveis nacionais, muitas vezes foi possível dar resposta a algo que há instantes descrevíamos, uma crise meteorológica sem precedentes, um comboio de tempestades que se sucederam no tempo como nunca tinha sido visto, mas em que, quando no terreno temos comando, autarcas que conhecem o território, comunicação e pedagogia, anos de investimento até pela própria comunidade intermunicipal em proteção civil, o que infelizmente nem sempre é o caso em todos os territórios, gestão controlada sempre que possível das cheias, gestão das populações, das suas deslocações, da capacidade de as proteger, avisar, tudo isto permitiu minorar os danos, permitiu fazer uma gestão tanto quanto possível perante uma circunstância inesperada. Mas, de facto, quanto ao resto, é fundamental uma dimensão que eu acho que não interiorizamos ainda no país, uma cultura de proteção civil que verdadeiramente faça a prevenção, que comunique com antecipação e que informe as pessoas detalhadamente, no local certo, do que devem fazer em cada local. Em segundo lugar, é importante também olharmos para a robustez da resposta. Não esquecer nenhum território afetado, e queríamos mesmo sublinhar isto mesmo no debate de hoje. O Partido Socialista, a semana passada, promoveu o alargamento dos territórios que deveriam ser objeto de declaração de calamidade, bem como o prazo respectivo, e isso foi aprovado na passada semana. O Governo reconheceu que, de facto, faltavam alguns dos territórios e acrescentou por despachos esta mesma semana, mas daqui a instantes vamos votar uma iniciativa legislativa que adotará medidas legais para esta matéria, nas quais é indispensável que também conste integralmente todos os territórios para que nenhum fique para trás. E é importante sabermos quais são os que faltam. Tábua, Arganil, Oliveira do Hospital, Alcoutim, Faro, Monchique, São Brás de Alportela, Lanquera, Ruda dos Vinhos, Azambuja, Mafra, Sobral de Montagraço, Almeirinha, Alpiarça, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Coruja, Salvaterra de Magos, Almada, Gavião, Odemira, Fornos de Algodres, Silurico da Beira, Anadia, Castelo de Paiva, Sinfães, Mortágua, Rezende, Amarante, Baião, Felgueiras, Lousada, Marco Canaveses, Passo Ferreira e Penafiel não estão garantidamente incluídos no texto legal que vamos votar daqui a instantes. Avocaremos o tema e era fundamental que toda a Câmara interiorizasse a importância de completar o que aqui fizemos no passado. Votámos o alargamento das declarações de calamidade, temos que garantir que a lei se vai aplicar a todos estes territórios. E finalmente, para o futuro, vamos ter que aprender a lidar com uma realidade nova. As alterações climáticas mudaram a forma como as nossas infraestruturas têm que lidar com o país, portanto não podemos ser negacionistas, temos que mudar de vida.
Obrigado. Então agora sim, Sr. Deputado Fabián Figueiredo, se faz favor, dispõe de 6 minutos e 6 segundos, mais os 2 minutos suplementares de encerramento. Faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, chegados ao fim deste